Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Pela terceira vez neste programa recebemos uma personalidade ligada à arbitragem, depois de João Pinheiro, do futebol, em agosto, e Diogo Martins, do basquetebol, em dezembro. Recebemos a bracarense Andreia Sousa, árbitra da Federação Portuguesa de Futebol desde 2011 e que é internacional há 7 anos. Atualmente ocupa exclusivamente a função de árbitra auxiliar. Andreia, bem-vinda ao Rumo Desportivo. Cumpriu a segunda época na segunda Liga Masculina. Recorrendo aos dados da Liga Portugal, foram 13 jogos nesse escalão. Numa altura em que a época está a terminar, que balanço é que se pode fazer?
Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. Exatamente, foi a minha segunda época nas competições profissionais masculinas. Uma competição diferente daquilo que eu estava habituada, o feminino. E por isso, só no balanço geral, correu bastante bem. Acho que estamos preparados para ter mais mulheres nas competições masculinas. Temos toda a qualidade como nos homens. Fazemos as provas físicas, empenhamos-nos como os homens, estudamos como os homens. Resumindo, acho que nesse aspecto fomos muito bem aceites e pronto, acho que correu bastante bem.
Foi a segunda época a competir, digamos assim, na segunda liga, sobretudo nesta competição, nas provas profissionais. Em comparação com a primeira, que foi de estreia, houve algumas diferenças? Ou o nível de regularidade dos jogos que apitou ajudou também a que essas diferenças não se tivessem notado muito?
Houve algumas diferenças porque a primeira época eu estive parada na época anterior um ano completo e isso nota-se bastante no nível do rendimento e então foi uma época quase, não de começar do zero, mas ali aproximado, que é recomeçar depois de uma gravidez e na por cima eu nunca tinha estado a competir no masculino, foi sempre no feminino e então a paragem numa época inteira mais a diferença entre o futebol foi assim um ano mais difícil. Esta época já correu bastante melhor porque já conhecia a estrutura, já conhecia as equipas, já conhecia o campeonato e digamos que os jogos também foram correndo bastante melhor porque já estava mais dentro da competição em si.
A época não se cingiu apenas ao género masculino, mas também ao futebol praticado por mulheres, com destaque para a presença da Andreia Sousa como árbitra assistente na final da Taça da Liga Feminina, em abril, na vitória do Benfica sobre o Braga em Aveiro. Esse pode ser considerado um dos momentos mais marcantes da época e talvez da carreira?
Sim, com certeza.
Final.
Sim, uma final, é sempre uma final. É sempre encarado mais um jogo, isso é verdade, preparamos da mesma forma, mas tem um significado diferente, não é? Ali um jogo em que realmente uma equipa perde, outra ganha, não é? Temos que gerir muito bem essas situações, porque um campeonato é gerir as emoções ao longo de várias jornadas, uma fase final é diferente e sem dúvida que é um marco bastante importante na carreira. Assim, e desta época também.
Até porque é um dos momentos em que uma equipa de arbitragem é reconhecida, porque
exatamente.
Recebe as medalhas.
As medalhas, exatamente. Também é uma cerimónia bastante bonita, não é? Sentimos que fazemos parte realmente do espetáculo e temos reconhecimento por isso, sim.
Além da Taça da Liga Feminina, houve jogos que foram apitados pela Andreia Sousa, aqui na função de árbitra assistente. Como é que é fazer essa gestão entre o masculino e o feminino, semanalmente?
Essa gestão é feita a nível da federação, a nível do Conselho de Arbitragem. A prioridade é a Liga Masculina. Quando não temos Liga Masculina, como assistentes ao quarto árbitro, que também fazemos quarto árbitro. Estamos presentes nas competições femininas, nos jogos femininos, e claro que a nível de futebol, em termos de a velocidade é diferente, mas a preparação do jogo é exatamente a mesma. Mas pronto, basicamente é só aí um ajuste a nível mais de velocidade e intensidade do jogo.
E é fácil mudar o chip de uma semana para a outra?
Sim, é, não é, digamos que o conceito de arbitrar é o mesmo, de gerir pessoas também é da mesma forma, por isso é fácil mudar o chip. Até acho que estando numa competição masculina, a exigência, a velocidade do jogo é maior e estamos mais predispostos para decidir. No feminino, como a intensidade é ligeiramente menor, temos mais tempo para raciocinar em determinados análises de lances e até fazemos as coisas com mais calma, por isso tem essa vertente também um bocadinho diferente.
E a Andreia ainda se está a habituar à questão da videoarbitragem. Na final da Taça da Liga, salvo erro, houve VAR.
Exatamente.
Na Taça da Liga feminina, na Segunda Liga ainda não há, à partida haverá esta temporada, na Liga BPI também haverá na próxima temporada, portanto há aqui um desafio, mais um, na carreira da Andreia Sousa.
É verdade, tudo isto, o nosso caminho vai sempre, todas as épocas há sempre um desafio novo e esse será outro.
Que é Porque de um momento para o outro a Andreia vai deixar de fazer jogos sem recurso a videoárbitro para, se calhar, todos
exatamente,
todos com VAR, se apitar Liga Feminina, Segunda, e já falaremos sobre isso, uma eventual Primeira Liga Masculina, sempre com VAR.
Exatamente, sempre com VAR. E realmente, nem tinha pensado nessa perspectiva, mas realmente para o ano será tudo com VAR. E é aqui uma mudança também diferente, porque nós em campo temos que mudar muito o chip em termos de, em determinadas circunstâncias, esperar que a jogada acabe. Pronto, é diferente. Temos que estar ali assim um bocadinho mais predispostos, por isso vai ser giro.
Além do trabalho físico, há uma preparação mental e de análise que será necessário reforçar nesta fase.
Sim. Semanalmente nós temos os treinos físicos para conseguirmos estar bem nos jogos, a nível físico. Para as provas físicas, estudamos regularmente, temos formações todas as semanas, semanalmente, quer árbitros, quer os assistentes. E pronto, e agora teremos mais esta vertente do VAR, que teremos agora formação durante este período até o início do campeonato, que também vai ser uma maratona.
E a questão da bandeirola ter que aguentar mais algum tempo também.
Exatamente, é isso mesmo.
Será de alguma forma complicado fugir um pouco ao instinto de assinalar logo fora de jogo, porque tem que ser decidido no momento, quando não há VAR, e agora, na dúvida, terá de aguardar que a jogada acabe. Essa questão do timing também terá de ser aprimorada.
Exatamente. Não só do aguardar, temos que internamente ter mudança desse chip, mas também verbalizar, porque nós temos que dar essa informação a quem está como VAR, que é para saber que efetivamente nós, ou depois de terminar a jogada de ataque, vamos assinalar, ou temos dúvidas, vamos arriscar para depois eles verificarem se efetivamente existe fora de jogo ou não. Por isso é essa vertente, o termos que mudar o nosso chip interno e também o nosso chip de verbalizar mais vezes, que era aquilo que não estávamos habituados, porque não tínhamos VAR, não é? Decidíamos por nós, não é? Analisávamos e depois comunicávamos por intercomunicadores, mas não tínhamos sempre essa comunicação. Pronto, será assim diferente nesses dois pontos, sim.
As mulheres já arbitram jogos de homens, mas acontece também o contrário. Quando o João Pinheiro esteve no Rumo Desportivo, ele disse o seguinte, e passo a citar: as mulheres são mais honestas, os homens dão 3 ou 4 cambalhotas. A Andreia tem a mesma leitura sobre este assunto?
Sim, acho que nós, as mulheres a jogar, são mais... querem jogar futebol, não estão aqui preocupadas em tentar simular, em tentar enganar.
Há mais pureza?
É mais pureza, exatamente. Acho que é exatamente, é mesmo isso. É mais puro, é mais futebol de essência. Eu acho isso. Não quer dizer que os homens também não a tenham, mas de uma forma geral eu acredito bastante nisso também.
Andreia Sousa fez história em 2020-2021, porque foi uma das 3 mulheres que passou nos testes da Federação Portuguesa de Futebol para integrar os designados quadros masculinos da arbitragem nacional. Como é que recebeu essa notícia e como decorreu a integração, tendo em conta que Andreia esteve grávida nesse período, não pôde logo competir, algo que também falaremos mais à frente neste programa, mas era algo que estava à espera?
Sim, já tínhamos, ou melhor, o Conselho de Arbitragem já tinha também dado essa, falado connosco sobre essa possibilidade de podermos integrar um quadro masculino em épocas anteriores, para depois nós também termos essa preparação. E pronto, e fiquei muito agradada por haver essa possibilidade, essa abertura de portas por parte do Conselho de Arbitragem. Acho isso fantástico.
E quando há essa abertura de portas, essa primeira conversa, Andreia percebeu que era uma das candidatas ou não lhe passou pela cabeça?
Sim, porque foram bastante específicos que seriam as quatro árbitras assistentes internacionais que poderiam integrar os quadros, por isso foi logo direto que seríamos nós as quatro, se fizéssemos as provas masculinas, tal e qual os tempos masculinos, que é outra das nossas questões, não é? Porque nós temos um corpo, nossa fisionomia é diferente, as provas masculinas têm tempos superiores aos femininos. E foi outra das dificuldades que nós tivemos, que a adaptação para essas provas masculinas, realmente para termos consciência da nossa fisionomia, que é bastante diferente, e no meu caso englobou muita preparação física para as conseguir fazer, sim.
Ou seja, no caso das mulheres, tiveram de fazer os mesmos tempos que os homens?
Exatamente, sim. A competição é masculina, há aqueles níveis físicos masculinos e teremos que ir ao encontro desses níveis. A própria FIFA também, a nível de competições de Liga dos Campeões, Liga das Confederações, as árbitras ou os assistentes que queiram integrar têm que fazer as provas masculinas.
E qual é a leitura da Andreia sobre esse aspecto?
Ah, isto está muito, muito tema. Eu compreendo em si que nós estamos numa competição masculina e aqueles são os níveis mínimos para se poder atuar e que temos que estar dentro do encontro, mas também há aqui uma questão a nível físico que realmente eu senti muita diferença, porque a preparação é bastante diferente e digamos que o esforço não estava tão confortável como estava ao fazer provas masculinas e o esforço realmente é maior. E, mas pronto, isso dá muita conversa, já tivemos diversas opiniões, mas pronto, este momento é assim que está e é assim que temos que fazer.
André Sousa está desde a época 2011-2012 no quadro feminino da Federação Portuguesa de Futebol, tendo entrado mais tarde, como já referimos, no quadro masculino. Estamos a falar de duas categorias paralelas. Quais é que são os principais objetivos a nível nacional, tanto num caso como no outro?
A nível feminino, pronto, eu integrei o quadro como árbitro, entretanto mudei para assistente, fui internacional, árbitro assistente internacional. FIFA, acho que dentro desse, do meu objetivo já está alcançado, que é manter a insígnia como assistente. Claro que agora tenho como objetivo estar presente numa grande competição, no europeu ou no mundial, gostava, feminino. Esse é um dos objetivos que quero alcançar e que estou a trabalhar para ele, no feminino, claro. Agora no masculino, seria a cereja no topo do bolo, que é alcançar a primeira liga, era fantástico.
Já há essa possibilidade a curto, médio prazo, a nível regulamentar, como é que está esse processo?
A nível regulamentar este ano já é possível, já temos classificação, isto é, podemos subir ou descer. Pronto, a classificação já saiu, fiquei em sétimo lugar esta época, não deve dar para integrar os quadros, mas vamos ver, agora vai haver reestruturação, tem que sair agora também as classificações da Primeira Liga, vemos aqui a possibilidade de poder ingressar ou não.
Quando diz que foi em sétimo lugar, foi na segunda categoria da assistente.
Exatamente, sim, exatamente.
Por norma sobem quantos?
Depende. O que está estipulado neste momento são os três primeiros e esses subiram. Depois depende de jubilações, já dos limites de carreira, de idade.
Da transição de árbitro para vídeo-árbitro.
Também pode ser.
Por vezes acontece.
Também acontece, por isso é mais. Temos que aguardar pelos quadros.
E a nível feminino, já esteve na final da Taça da Liga, a Taça de Portugal, já aconteceu?
Taça de Portugal já aconteceu há alguns anos como quarto árbitro, não como assistente, como árbitro assistente. Sim, mas ainda temos muito caminho.
Mas também é um objetivo.
Sim, também é um objetivo, exatamente.
Ter
sim.
Outra função nesta prova rainha.
É verdade.
A nível internacional, já fomos falando disso, a Andreia Sousa teve a oportunidade de realizar jogos da Liga dos Campeões Feminina, torneios internacionais sub-17 e sub-19 femininos também, bem como jogos amigáveis de seleções. São já 7 anos este nível, com duas interrupções por causa das gravidezes que a Andreia teve. Como é que descreve o percurso a nível internacional, que já é relativamente longo?
É, sim, tem corrido bastante bem. Inicialmente o nosso percurso começa muito à base de torneios, do UEFA, sub-17, e que estamos fora durante uma semana em regime de internato e pronto, aprendemos muito. Acho que é uma experiência muito gratificante. Depois desse patamar, começamos a evoluir um bocadinho mais para jogos, Liga dos Campeões, pronto, jogos particulares, de seleções, para apuramento mundial, por exemplo, e tem corrido bastante bem, resumindo, está numa fase também ascendente.
A nível internacional, talvez o maior destaque foi a presença no último ano na Colômbia, na Copa América, isto fruto de uma parceria entre a Conmebol e a UEFA, para que árbitras europeias possam participar em provas da América do Sul e vice-versa. Como é que foi chegar a um continente diferente? As leis do jogo são as mesmas, mas a mentalidade é necessariamente distinta, embora a América seja também uma zona onde as características latinas, que naturalmente a Andrea conhece bem por ser portuguesa, estão bem evidentes, mas certamente que foi necessário alguma adaptação.
Sim, sim. Acho que foi das melhores experiências que eu tive a nível da arbitragem, realmente.
Já não foi uma semana só.
Foi um mês, exatamente. Começa logo por aí, quando me disseram que seria um mês, não é? Eu com duas crianças estive ali assim um bocadinho apreensiva, mas não, vou agarrar a oportunidade, já que a surgiu, e será uma das melhores experiências a nível de arbitragem, que ficará também no meu currículo, e então fui e preparei-me. Claro que foi uma competição diferente, fuso horário era diferente, 6 horas a mais do que aqui, pronto, e não estava habituada a fazer jogos, por exemplo, à 1 da manhã, que seria aqui 1 da manhã daqui, também foi uma das coisas bastante diferentes. Depois, o trato com os jogadores é diferente, elas são mais expressivas, não é? Uma intensidade, uma velocidade diferente, e eu pensei que iria ser difícil nesse aspecto de tentar adaptar-me, mas não, elas aceitaram bastante bem o facto de ser europeias e temos um bocadinho mais de trato pessoal, o facto de podermos tocar nas jogadoras, elas não estão habituadas ao toque, não é? Ao cumprimento, assim algo mais simpático, e foi das coisas que eu gostei de ver, que realmente elas gostaram bastante de ter esta proximidade com o árbitro. Acho que assim, de uma forma geral, foi mais essa vertente, sim.
Na Colômbia apanhou jogos em altitude?
Sim, bastante altitude, treinos diários, 2 vezes por dia, muitas vezes, foi assim bastante intenso, não estava habituada à altitude, e tivemos que prestar provas logo no dia a seguir da chegada. Realmente o clima também é muito mais úmido, muito calor, a altitude também notámos muita diferença, foi assim de uma adaptação diferente. Depois pensávamos que iríamos ter um tempo mais ameno, não é? Porque lá não era verão, mas mesmo sendo primavera, as temperaturas são bastante elevadas e a umidade é muito, muito grande, e pronto, sentimos algumas dificuldades nesse aspecto.
Já falou da reatividade das jogadoras, e em relação às árbitras da América do Sul, como é que foi a colaboração?
Também, correu tudo bem. Elas, pronto, nós tivemos uma semana antes de começar a competição em si em estágio, estávamos todas reunidas, praticávamos em campo, tínhamos treinos em campo, ações de formação, sessão, e claro que nos acolheram bastante bem, mesmo a estrutura também.
Neste momento a Andrea Sousa está vocacionada para árbitra assistente, mas já apitou jogos como líder da equipa de arbitragem. Quais é que são as principais diferenças?
Há muitas. Eu costumo dizer que é a minha opinião, não é? E já vou explicar porquê. Arte assistente é sempre é mais complicado para mim. A mudança de chip foi mais difícil. Como árbitra, eu sinto que tenho pronto, os assistentes também preocupados com o meu trabalho, temos que estar digamos que o terreno de jogo, o centro de terreno de jogo é o foco, e então como árbitra assistente na linha eu estarei ali a fazer o meu trabalho mais solitário. Claro que nós temos a colaboração com o árbitro, mas tenho que estar a fazer o meu trabalho e tenho que estar também a ver o trabalho do árbitro, ou melhor, a tentar ver qual é o critério dele, tenho que me adaptar adaptar, sou eu que tenho que me adaptar ao árbitro, não ele a mim, não é? Eu tenho que adaptar o meu critério, somos todos diferentes, analisamos jogos todos um bocadinho de forma diferente e então, pronto, é mais essa diferença que é, tenho que fazer o meu trabalho, estar concentrado no meu trabalho, mas também adaptar-me bastante ao trabalho do árbitro em si e ao que está a decorrer no resto do terreno de jogo e pronto, é essa mudança de chip que é um bocadinho, que foi um bocadinho mais difícil.
A nível físico é mais desgastante ou menos?
O árbitro não tem tantas mudanças de direção como nós temos. Nós fazemos muitas laterais, muitas locações em pique. Claro que o árbitro também o tem, mas depois tem distância longa para correr. Nós não num curto espaço. Tem as suas diferenças e as suas dificuldades em ambos lados, sim. Só que são diferentes. Nós é mais lateral e piques, enquanto que o árbitro, pronto, é uma corrida mais constante e depois, certamente, alguns períodos de alongamento, mas não tanto como nós na linha.
Essa transição para árbitro assistente de forma exclusiva surge de uma necessidade ou da vontade da Andreia?
Da vontade. Eu já era árbitra há muitos anos no quadro da Federação. Nós tínhamos as vagas todas preenchidas como árbitras. Já estava a fazer essa função há muito tempo. Não tinha aspirações de poder abrir uma vaga como internacional. E então surgiu a possibilidade de começarem a fazer um quadro de assistentes. E eu achei que poderia ser uma altura boa para mudar um bocadinho ali o chip e para ter outra função e para me dar ali uma motivação extra. E então foi isso.
Até como pioneira?
Até como pioneira, nós.
Não havia o quadro dedicado ao árbitro das assistentes.
Mesmo, exatamente, não havia. Depois foi criado com base depois connosco. E isso, achei que fazia sentido naquele período da vida fazer esta transição, esta mudança, sim.
O futebol feminino ainda não tem o mediatismo do masculino, por isso a questão de ser ou não reconhecida na rua ainda será relativamente complicada de explorar, mas tendo em conta o que acontece antes, durante e depois de cada jogo e até o nível de interação que existe com os adeptos, se bem que muitas vezes essa interação é unidirecional dos adeptos para as árbitras e para os árbitros, o nível de mediatismo é muito diferente entre ser árbitra principal e árbitra assistente?
É, sim. O líder de equipa, quem dá a cara, não é? É o árbitro e sem dúvida que o mediatismo é mais focado para ele, sim, sem dúvida.
Se bem que as árbitras assistentes estão mais perto da bancada, no caso de estarem no lado da bancada, mas por outro estão mais perto dos bancos.
Claro, claro, mas pronto, nesse aspecto, digamos que depois quem tem a decisão final e quem é em si responsável, não é? Quem apita para a decisão é o árbitro, acho que o mediatismo é diferente e é mais focado nele, sim.
Ao longo deste percurso como árbitra, que começou há 15 anos, está desde os 21 na arbitragem, a Andreia Sousa já suspendeu a carreira duas vezes para ser mãe, continuou nos quadros como árbitra, mas não podia apitar. E esse processo, que se avizinha sempre muito complicado, foi mais fácil ou mais difícil do que pensava?
Eu acho que, como não há nada regulamentado, não havia nada regulamentado na altura quando eu tive a minha primeira gravidez, eu não estava muito bem ciente do que iria acontecer. Uma das coisas que eu tinha a certeza é que, pronto, nós temos um conselho de arbitragem que estava muito direcionado para esta questão, que era a questão da gravidez, e sempre me deram o total apoio de que não iria descer do quadro onde eu estava naquela altura da primeira gravidez no feminino, como árbitra, não como assistente, como árbitra, e tinha essa garantia que não iria descer por não ter elementos classificativos e nesse aspecto estava tranquila. Agora, claro que, por exemplo, durante, nós temos sempre esta questão aqui, nós não temos nenhum contrato durante essa época ou as épocas que estive parada, não fazendo jogos, eu não recebo pela realização dos jogos e pronto, é uma das coisas que também acho que temos que trabalhar, não só aqui a nível de Portugal, em todos os países, temos que trabalhar esta vertente porque, pronto, as jogadoras têm contratos e mesmo assim, com contratos, muitas eram suspendidos por causa da gravidez, muitos até foram para tribunal e agora realmente as causas foram ganhas e agora a mentalidade começa a ser outra, mas pronto, nós ainda temos essa limitação que é o facto de não competirmos, não realizarmos jogos e não somos remuneradas por isso.
Portanto, a primeira gravidez em 2017.
Exatamente, 2017. Isso
e mesmo. A segunda em 2021.
E 21, exatamente.
Portanto, o apoio que sentiu também em 2017 deu mais liberdade ou pelo menos mais segurança para ser mãe segunda vez
sim.
A carreira não ser prejudicada por
exatamente,
isso.
Exatamente, sim, sem dúvida nenhuma. Se houvesse aqui uma possibilidade de uma descida na primeira gravidez, eu já ponderava um bocadinho como é que ia acontecer na segunda. A primeira gravidez foi um bocadinho mais planeada, tive essa sorte, e então a questão de conseguir planear fez com que não perdesse nenhuma época. Resumindo, eu acabei uma época já grávida e terminei as observações todas. Depois, entretanto, a partir ali dos 6 meses já se notava a barriguinha, então suspendi. E depois voltei na época a seguir, não fiz logo de início, porque entretanto depois o meu filho nasceu, mas passado 4 meses da época a começar, fiz as provas e então completei essa época, resumindo, não parei nenhuma em si. Na segunda gravidez, como já não foi planeada, aconteceu assim um bocadinho, já tive que parar uma época inteira porque já calhou ali em alturas de época mesmo, em janeiro, e então já não podia começar em setembro e já não consegui concluir em junho, porque dava ali num curto espaço de tempo.
Há pouco falou das exigências físicas que acontecem naturalmente ou que aparecem por causa de estar parada, o corpo sofrer transformações. É preciso trabalhar o dobro no momento de regressar? É muito mais do que fazer uma pré-época?
É, sim, sem dúvida. E eu também não parei a gravidez inteira, o que me ajudou a não perder muita massa muscular. E depois foi então só reajustar ali um pouco essa massa muscular e depois a nível de cardio. Mas pronto, é sempre uma mudança bastante drástica e é muito pior do que iniciar uma pré-época, sem dúvida, porque como a minha médica me disse, é 9 meses para os ter, 9 meses para recuperar. Para recuperar e para sentir realmente que o corpo já está ali, digamos, a voltar ao inicial. Claro que depois eu também comecei mais cedo, mas também foi a opção minha. Mas, por exemplo, da minha segunda gravidez, como eu já tive parada uma época, não queria estar parada um pouco mais da outra época, queria começar as provas, ou melhor, fazer as provas logo de início da época, comecei a treinar bastante mais cedo. E esse treino, porque eram provas masculinas e num curto espaço de tempo, por exemplo, tive algumas implicações a nível do corpo. Por exemplo, deixei de conseguir amamentar devido ao esforço. Pronto, já tinha a ver com o meu corpo. E ressenti-me também um pouco mais, a nível de uma lesãozinha ou outra que não tinha nos outros anos, porque realmente o corpo não estava ainda receptivo a tanto esforço para um treino daquela intensidade.
Há pouco a Andrea falava da proteção, a falta dela que existe para as mulheres que estão no desporto, e neste caso estamos a falar de futebol, basta olhar para o caso da seleção portuguesa. Eu creio que nenhuma mulher esteve grávida das atuais convocadas. Recentemente a Suzane Pires, que esteve na seleção e que não foi agora convocada para o Mundial, é um dos casos em que foi mãe e voltou, e até voltou a um bom nível. Mas não há muitos casos, pelo menos a um nível alto não há muitos casos. Porque é que acha que isso acontece? E não sei se na arbitragem funciona da mesma forma ou se o caso da Andrea é diferente.
Pronto, na arbitragem nós já temos mais árbitras mães, bastante até. Acho que houve assim um boom e o que não se assemelha realmente a nível tanto de jogadoras. Eu acho que, e também foi o meu caso antes da minha primeira gravidez, eu tentei sempre, todas as épocas, havia sempre um objetivo, eu queria cumpri-lo, não é? É o que acontece com todas nós, temos sempre um objetivo que vamos sempre retardando um bocadinho, porque também não temos, pronto, não temos aquela questão de que queremos mesmo ser mães naquela altura e temos outros objetivos que estão ali mais atingíveis a um curto espaço de tempo, e então focámos época a época e vamos esquecendo que depois às vezes passou 5 ou 6 anos e que realmente se calhar já era a altura de, ou já queríamos ter tido essa possibilidade, e vamos, nós vivemos muito a arbitragem e vamos focando sempre por época a época, objetivo a objetivo, e vai-nos passando às vezes um bocadinho as outras questões.
Isso acontece um pouco com as jogadoras?
Também, eu acho que sim.
Ou há também o receio de serem prejudicadas?
Eu acho que agora já, como agora já realmente a mentalidade está diferente, eu acho que já não há tanto esse receio, porque realmente depois de sermos mães, voltarmos a ter, ter os treinos, ter a competitividade, nós até vimos em bom, com um bom rendimento. Sim, eu acho que nesse aspecto já acho que estamos a mudar a mentalidade, sim.
O desporto tem sempre uma componente social, ou deveria ter, e por isso o município de Braga distinguiu a Andréa Sousa com o prémio, ou com o troféu Igualdade de Género no Desporto em 2021. Estava à espera de receber o prémio na altura?
Não, por acaso não.
Até porque foi a primeira edição.
Foi a primeira edição, fiquei bastante surpreendida na altura, ainda por ser a primeira na edição, e fiquei bastante feliz com o prémio, realmente. Também é outro dos marcos que eu tenho, e ser reconhecida aqui no município, por isso, com base em tantas atletas, fiquei bastante contente, sim.
Isso serve também para mostrar, às vezes até nós próprios, a Andreia, que todos os sacrifícios valem a pena.
Sim, sim.
Porque isto não é só um prémio de desporto, é um prémio também de reconhecimento de uma gestão de carreira que envolve também a vida pessoal, naturalmente.
É verdade. E é isso mesmo que disse, que realmente, depois de eu receber, ficámos a pensar que todo o esforço realmente vale a pena. E eu quebrar barreiras e querer sempre mais e lutar pelo mais e mais objetivos, as pessoas reconhecem isso.
Uma carreira na arbitragem está envolta em muito mediatismo, normalmente não por boas razões. O facto de ser mulher ajuda ou acicata o clima de crispação que existe, sobretudo no género masculino?
Eu acho que não é tanto de género, acho que já é mesmo a essência do nosso futebol, independentemente de ser masculino ou feminino, acho que não tem muito essa implicação.
Por exemplo, numa segunda liga, não sente uma diferença de tratamento?
Não. Sinto que as pessoas realmente são cordiais, porque nunca tiveram nenhuma menina. Tentam ser bastante cordiais, mas de resto têm o respeito de todos e reconhecem a nossa competência, sim.
E por parte dos adeptos, uma outra boca, e que a André já referiu noutras entrevistas, que se calhar eram mais ancestrais no início da carreira da Andreia, isso tem tendência a desaparecer?
Sim. Acho que depois as pessoas até acham engraçado ter uma mulher num jogo masculino, e depois nós não é, vamos mostrando que sabemos analisar o jogo, sabemos decidir, e as pessoas ficam bastante agradadas. E eu, desde que estou, por exemplo, na segunda liga, ouço mais comentários positivos da bancada do que propriamente negativos. É engraçado.
Esta carreira já é longa, começou ainda numa altura em que estava na universidade, creio eu, teve também um percurso como jogadora. Como é que surgiu esta chegada à arbitragem?
Eu jogava, não era federada, jogava num clube até mais a nível de brincadeira com outras colegas, eu e a minha prima, e entretanto depois vimos um anúncio no jornal para a arbitragem, e nós éramos muito desportistas, gostávamos de um desporto, de ver futebol, de correr, pronto, éramos assim bastante ativas, e então decidimos, vamos escrever e vamos ver o que é. E assim fomos, assim, do nada, à associação, começámos a iniciar o curso, achámos aquilo engraçado, tivemos a parte formativa das leis de jogo, começámos a perceber que nós até entendíamos daquilo, depois começámos a fazer os jogos, claro que aí foi diferente da prática, ou melhor, da teoria para a prática, mas fomos sempre bastante apoiadas aqui pelo núcleo, pela associação e pelos colegas. Eu tinha uns colegas que me apoiavam imenso, então pronto, fomos ficando, andando, fomos evoluindo, subindo, e assim nasceu esse gosto.
E Andreia, há pouco falávamos da pureza do futebol, e os distritais têm esse amor à camisola, em que o futebol não é tão visto, ou não é visto como um negócio, ou pelo menos na maior parte dos casos não é assim, ou não deve ser assim. O que é que recorda dessa experiência em que fazia jogos também como árbitra principal?
Eu digo sempre que vou acabar a minha época, ou melhor, a minha carreira na época, num lado, para voltar à essência do futebol, que foi aquilo que eu realmente cresci, não é? Num campo de terra. Eu lembro-me daqueles daqueles jogos de, em pleno verão, cheio de pó, que não se via nada, e eu tenho tão presente isso que eu um dia gostava de terminar assim a minha carreira, e é isso mesmo, porque realmente é ali que está a essência do, do futebol, e gostava de voltar a ter novamente essa, essa percepção.
Há uma história curiosa no encontro do Plano Nacional da Associação de Futebol de Braga, um jogo entre Merlinense e Dumiense. Vou pedir a André para contar essa, essa história engraçada.
Pronto, eu estava como árbitra na federação e achei que precisava aqui de um input na minha carreira, e então decidi fazer, ou melhor, competir com os homens na associação. Fiz as provas masculinas, integrei o quadro pro nacional e fazia os jogos que tinha que fazer com observações para realizar a minha época. E, entretanto, nesse jogo, fui a árbitra do jogo e o capitão de equipa, que é o meu atual marido, que na altura não nos conhecíamos, não é? Fomos fazer o jogo como totalmente desconhecidos. Era engraçado que o pai dele era o treinador da equipa do Dumiense, o meu pai estava na bancada com os meus irmãos, resumindo, estávamos ali todos.
Longe de imaginar o que estava a acontecer.
Exatamente, presta a acontecer. Temos imagens aí bastante desse dia. Pronto, e eu fui árbitro desse jogo e pronto, teve a infelicidade de o meu marido, pronto, como jogador, ter levado dois amarelos, foi expulso. Foi bastante cordial, saiu do terreno de jogo, tranquilo, pronto, um bocadinho achava injustiçado, mas foi muito cordial. E pronto, passado uns tempos, uns meses, ele ficou impressionado, nunca tinha estado com uma árbitra, era pouco usual naquela altura, ficou impressionado e pronto, quis conversar comigo para perceber um bocadinho aqui a essência do futebol. E pronto, e surgiu assim o relacionamento, até hoje, somos casados e aí temos dois filhos que também vivem muito o futebol e pronto, às vezes mostramos o vídeo do jogo e eles ficam todos contentes, foi engraçado.
Já depois desse relacionamento ter começado, deu-se o caso de Andreia apitar um jogo do seu agora marido?
Exatamente, depois, não sei se foi no ano a seguir ou dois anos a seguir logo, havia o último jogo da época, que realmente fui nomeada para fazer o Dumiense, já não contava para nada, foi o Prado Dumiense, e o meu marido jogava e pronto, e foi, aí já nos conhecíamos, não é? Já estávamos juntos e foi engraçado porque também chegou a levar um amarelo nesse jogo e as pessoas todas na bancada sabiam, no banco também, que nós éramos... que éramos namorados na altura, e foi engraçado, a gente estava a ter palmas, foi assim um momento bonito, descontraído, porque nós também somos, pronto, estávamos numa relação, mas somos muito profissionais, o que é a relação é a relação, o que é profissional, o que eu tenho que fazer em campo eu faço, e ele também, por isso.
Não foi necessário para a Andreia alegar a objeção de consciência?
Não, eu fui lá, fiz o meu melhor como árbitra, era árbitra e não a Andreia.
Estamos a chegar ao final desta entrevista com a árbitra assistente internacional Andreia Sousa, que neste percurso de evolução do futebol praticado por mulheres, há quem não goste de dizer futebol feminino porque futebol é igual para todos e para todas, há aqui naturalmente um acompanhar do crescimento e que culmina, ou pelo menos tem agora um ponto alto, que é com a realização do Campeonato do Mundo. Portugal está presente pela primeira vez, não há árbitras portuguesas. Pergunto, na ótica de árbitra, se há aqui um sentimento agridoce.
Sim, claro que o objetivo dos meus colegas internacionais árbitras é estar presente numa grande competição como é o Mundial, e nós como árbitras assistentes também, não é? E efetivamente não conseguirmos este ano...
Em 2019 houve a representação, creio eu,
exatamente,
da Sandra,
sim,
Bastos,
da Sandra Bastos,
como árbitra principal.
Exatamente, sim. Estava nos planos dela, mas não aconteceu, certamente irá acontecer na próxima competição, e ela está-se a preparar para isso, e claro que se nós tivermos também uma árbitra, mais facilmente nós assistentes também poderemos também estar presentes na competição.
Andreia falava há pouco da questão do europeu, do mundial e eventualmente dos Jogos Olímpicos, também está na mente?
Exatamente, não é muito usual porque realmente nós, pronto, pensámos sempre muito aqui o europeu e o mundial, mas os Jogos Olímpicos também estaria dentro do objetivo.
No feminino até se costuma dar mais valor
mais
do que no masculino.
É isso, é verdade, também tinha esquecido dessa competição realmente, mas sim.
neste mundo da arbitragem, muitas vezes fala, independentemente do género, da dificuldade de captar jovens para esta atividade. No feminino, isso acontece da mesma forma ou há uma tendência diferente em relação aos homens?
É assim, antigamente as meninas não estavam tão predispostas tanto para o futebol como para a arbitragem. Agora, como já estamos num nível bastante alargado, acho que já existem muitas meninas que querem seguir a carreira como árbitras. E eu acho que o nosso grande problema, às vezes, não é a captação, mas depois o manter, o acompanhar, porque realmente não é uma atividade fácil. Nós temos sempre treinos, formações, requer muito tempo, dispensar muito tempo da nossa vida pessoal e depois também termos o acompanhamento de outros árbitros mais experientes para nos fazer evoluir, porque se nós não sentimos que estamos a evoluir, não é? Que estamos aqui com a acompanhar a competição, depois também deixamos de, e é o que acontece a maior parte com tanto mulheres como homens, acabam por depois por deixar, porque realmente não tem quem os acompanhe, os incentive, os mostre que realmente aquilo pode ser fantástico, podem crescer bastante e podem atingir um patamar a nível federativo bastante elevado.
Andreia tem também a vida profissional, como qualquer árbitro e árbitra em Portugal, não havendo um profissionalismo a 100%, uhum. O próprio João Pinheiro, que foi considerado o melhor das últimas duas épocas, épocas 2021 e 2021-22, tem também a sua atividade como advogado. No caso da Andreia, como é que é gerir? Certamente que será complicado, mas mais do que perguntar se é fácil ou difícil, qual é a estratégia que a Andreia usa para sentir que está a dar o máximo em todos estes parâmetros, vida pessoal, profissional e arbitragem?
É, tudo isto é complicado, é complicado e com vontade, organização, muita organização tem que ser e depois com muita sinceridade, que é isso que eu sempre tive com as minhas entidades patronais, com a minha entidade patronal e pronto, tentar também fazê-los perceber que isto da arbitragem é uma coisa pessoal
e séria,
exatamente, e que eles deviam orgulhar de as pessoas terem outra atividade, terem outras responsabilidades fora do trabalho e pronto, sempre tive entidades que aceitaram bastante bem e perceberam as minhas ausências, porque acho que esse é o principal problema, é as ausências às vezes serem assim também muito em cima do tempo e temos que tentar organizar o trabalho que vamos deixar, não é, para outro dia, para outra pessoa, isso é complicado e realmente houve um entendimento muito grande por parte da minha entidade, sem dúvida.
Qual área em que trabalha?
É consultoria informática. Realmente é um escape.
Um escape.
Exatamente. Não penso só na arbitragem, porque realmente também não seria mal só sermos profissionais e focarmos só na arbitragem, porque também não é por aí. Mas realmente sinto que, pronto, ali assim uns momentos, horas que estou concentrada no meu trabalho e realmente não penso no restante. Mas às vezes também é complicado, porque sei, por exemplo, tenho um jogo e tenho muito trabalho na empresa, mas também tenho que preparar o jogo e já começo a ficar assim um bocadinho ali ansiosa, porque se calhar não vou ter tempo e pronto. Isso tudo também é difícil de gerir.
Duas perguntas para terminarmos o programa. A primeira é: o jogo que mais a marcou ou que sentiu o peso da responsabilidade de ser árbitra? Já falamos do caso do jogo do Domiense, do seu atual marido, mas fora isso, qual é o jogo em que sentiu mesmo? Eu estou a ter aqui um papel muito importante.
Eu senti nas fases finais que estive aqui em Portugal, nas supertaças, e por exemplo quando fui quarta na Taça de Portugal, acho que senti, mas aquilo que mais me marcou foi que eu senti mesmo que teria que demonstrar aquilo que trabalhei e a minha capacidade, a minha competência, foi quando fiz o meu primeiro jogo nas competições profissionais, depois de ser mãe, depois desta transição de feminino para masculino, teve um peso bastante importante para mim, porque pronto, é tudo mais televisionado, não é? Com repetições, não, por cima não é Canal 11, é Sport TV, que tem várias câmaras com as linhas, e então ali senti uma pressão que nunca tinha sentido nos outros jogos.
Qual é o legado que queria deixar na arbitragem?
o legado. Eu gostaria de deixar que aqui patente o presente que nós mulheres também conseguimos estar em grandes palcos, não só masculinos como femininos, nos dois, e que temos capacidades para tudo.
Obrigado, Andrea Sousa, árbitra internacional de futebol, que apita atualmente jogos da 2ª Liga, além de estar presente nas principais competições a nível feminino, bracarense, que esteve em destaque no Rumo Desportivo desta semana. Nós voltamos na próxima para continuar a falar do fenómeno desportivo na região do Minho. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo, sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.